A produção de arroz está caindo em nível mundial e elevando, claro, os preços, sobretudo para a região da Ásia-Pacífico, não é, que consome 90% do grão. Bom, de acordo com consultoria especializada, a consultoria Fitch Solutions, Countering Risk, não é? O mercado global de arroz deve registrar neste ano um déficit global de 8 milhões e 700 mil toneladas, o maior em duas décadas. Então, a preocupação dos especialistas é justamente essa maior escassez mundial em 20 anos. E quais são as causas para esse problema, não é? A gente vai entender o que é que está acontecendo. Vamos conversar com nossa especialista, a professora Giovana Ribas, do Departamento de Produção Vegetal, do curso de Engenharia Agronômica da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Muito obrigada por participar, esclarecer esse assunto aqui para a gente, entender o que está acontecendo, essa previsão da consultoria especializada, acho que levanta um alerta que vocês já estão acompanhando há algum tempo. Como é que vocês estão vendo essa questão dos problemas que estão afetando a produção mundial de arroz? Principalmente, professora, os maiores produtores, os grandes produtores, né, de arroz no mundo, que é a China. A China e o Paquistão, é isso?
O que está acontecendo, né, a nível global, são problemas referentes a, principalmente, a um cenário de clima, né? Nesse momento, o que está acontecendo? Nós temos enfrentando a nível mundial algumas inundações, principalmente nesses lugares onde se produz mais arroz, né? China, Paquistão, por exemplo. E isso associado a essas questões políticas que a gente está passando também, como a guerra, né? Também limita a nossa produção de arroz a nível mundial. Então, o fertilizante está ficando mais caro e nessas principais regiões a gente está tendo problema com muita chuva, inundação, e, consequentemente, isso acaba reduzindo ainda mais a produção de arroz a nível mundial. Isso também vale para o Brasil.
Sem dúvida. E tanto um problema quanto outro, professora, é sem perspectiva de uma mudança rápida. Por exemplo, a questão da guerra, não há nenhuma perspectiva, né, ainda de fim de guerra, negociação, enfim. A guerra vai continuar impactando. E o clima, com esse fenômeno climático nesse ano, também a perspectiva não é de mudança, pelo menos a curto e médio prazo.
Sim, Roxane, exatamente. Pensando principalmente nesses dois cenários, né, o que acontece? Em alguns países, o arroz ele tem baixa rentabilidade, como é o caso do Brasil. Então, o que os produtores... claro, fertilizante está mais caro, estão tendo problemas aí com graves inundações, né, a nível mundial, como tu falou. Uhum. Né, e trazendo um pouco para o Brasil, né, no nosso caso, a rentabilidade do arroz para nós é muito baixa. Então, o produtor de arroz, muitas vezes, não está pagando a conta, né? A conta não está fechando no final do ano, no final do mês. E o que ele está precisando fazer? Ele está precisando substituir o arroz por outras culturas. Então, está entrando soja em áreas de arroz, está entrando milho em áreas de arroz. E, consequentemente, a área de arroz, por exemplo, em 2015, era de 1,2 milhões de hectares no Brasil. Para essa safra, a estimativa é que caia para 850 mil hectares, uhum, ou seja, uma redução de 350 mil hectares. Muito em função do preço, né? Então, baixa rentabilidade. Porque o arroz, ele, diferentemente da soja, né, ele não é uma commodity, então eu não consigo fixar preço. Uhum. Né? Então, o produtor fica muito dependente dessa oferta, dessa demanda e de outros fatores aí que interferem no preço do arroz hoje.
Sim, e especificamente o arroz, ele é uma cultura vulnerável, mais vulnerável, podemos dizer, me corrija se não estiver correto, claro, mais vulnerável à variação climática também, professora?
O que acontece, o arroz é uma planta, né, por exemplo, no Brasil hoje a forma que mais se cultiva ele é irrigado. Uhum. Então a gente precisa ter água para estar produzindo arroz, então... A gente conseguindo manter uma lâmina de água durante quase todo o cultivo, né? A gente consegue estar atingindo aí, e tendo bastante disponibilidade de radiação solar, a gente consegue ter altas produtividades. Quando eu tenho anos como acontece, assim, de El Niños, né, muito fortes, quando chove muito para nós, por exemplo, aqui no Brasil, diminui a disponibilidade de radiação solar e, consequentemente, isso impacta na produtividade. Quando eu tenho anos com secas muito extremas, que também é o que está acontecendo no Brasil, principalmente para as culturas de sequeiro, soja, por exemplo, o sul do Brasil, nós estamos indo para o terceiro ano aí de seca extrema, né, caindo muitas produtividades de sequeiro, né? Isso impacta no arroz quando a gente não tem água disponível. Então, o produtor de arroz, ele precisa se planejar com reservatórios de água, né? Então, açude, alguma barragem perto das lavouras. Só que quando a gente tem muita escassez de água, né? Nem água suficiente para arroz a gente tem, né? Uhum. Então, isso também impacta na produção do arroz. E aí, não tendo água, acontece o cenário é semelhante a culturas de sequeiro, né? Então, o impacto é negativo também.
Muito bem, que é o que acontece, vem acontecendo, portanto, é muito sensível a essas questões, essas mudanças climáticas e por todos os fatores, oferta e demanda bastante desequilibrada globalmente. Agora, gostaria de entender o seguinte, toda dificuldade tem uma oportunidade também. Com, professor, a China e o Paquistão, que são os grandes produtores enfrentando estas questões e diminuindo sua produção, o Brasil, se tivesse melhores condições, porque você também colocou algumas barreiras aqui para a produção de arroz no país, né? Poderia ter alguma oportunidade nesse nicho, nesse mercado, quer dizer, ocupar esse espaço, porque o Brasil produz e também exporta, não é?
Exatamente, pode. Então, hoje em dia, mais ou menos 80, 85% de todo o arroz que a gente produz hoje no Brasil fica no mercado interno e o resto a gente exporta. O que que acontece? Como, por exemplo, o Paquistão, né, Índia também é outro país que exporta muito arroz, está parando, está diminuindo suas exportações para o mercado externo, né? O Brasil aí tem uma oportunidade de estar entrando nesses nichos, né, para estar exportando o arroz para esses países, principalmente aí para América Latina, América Central, né? Seria um foco aí principal de exportação que o Brasil poderia estar ocupando agora, né? Com essa diminuição da exportação desses países aí que frequentemente faziam esse trabalho, né?
Mas teria também que aumentar o que vai para a China, por exemplo, o Brasil exporta para a China?
Brasil, sim, mas Brasil exporta mais para o mercado da América Latina.
Ah,
né?
Perfeito.
Aí entra um pouco a questão do tipo de arroz que cada país consome.
Uhum.
Então, o Brasil hoje, ele produz um tipo diferente de arroz, né? Vamos dizer assim, mais aceitável, né? Mais aceito para nós. Mas quando a gente trabalha aí com o mercado externo, a gente tem que produzir outros tipos de arroz, e aí esses outros tipos de arroz, conforme cada mercado, é o arroz que a gente vai estar exportando.
Tá, e portanto, quer dizer, há um espaço no mercado, mas aí tem que ajudar o produtor nessas barreiras que o país enfrenta para a produção. O que que poderia ser feito para ajudar esses produtores, né, digamos assim?
Claro, hoje, pensando principalmente, né, a nível de Brasil, nós precisamos trazer um incentivo maior para estar se produzindo arroz, né? O que que acontece? Para nós, hoje, nós temos, para produzir arroz, a gente tem um custo muito alto, né? Então, por isso que o produtor está parando de produzir arroz e está indo para outros mercados que têm um custo menor e o preço da saca é muito mais atrativo do que do arroz, como, por exemplo, a soja. Hoje, para produzir arroz, eu tenho um custo aí, eu dobro para uma lavoura de soja. E o preço da saca da soja hoje está muito atrativo. Então, o que que os produtores estão fazendo, né, na sua maioria, aqueles que podem? Estão substituindo o arroz pela soja, por causa principalmente do custo de produção. Então, esse é um ponto, né? E aqueles produtores que não estão conseguindo colocar soja, porque soja não vai em todas as áreas de arroz, estão substituindo para outras culturas, né? O milho, naqueles lugares que também podem, ou então até mesmo a pecuária está entrando aí como um player para essas áreas de arroz. Por isso que as áreas de arroz estão diminuindo tanto, né? Então, um principal ponto aí teria que ser um incentivo, principalmente político, né? Dos governos, para nós conseguir diminuir um pouco esse custo de produção do arroz, que está cada vez mais pesado para o bolso do produtor, né? Ele está cada vez mais se descapitalizando em função de não conseguir produzir o que ele precisa para pagar a conta e sobrar no final do mês.
Bom, me parece que o governo, mais especificamente o Ministério da Agricultura, não acordou para esse problema ainda, né? Porque, por exemplo, o produtor pode substituir, é uma questão de negócios, mas a população precisa do alimento, precisa do produto, do arroz, né? É um produto altamente importante na cesta básica no mundo todo, né? Na alimentação básica, mesmo que sejam diferentes tipos do produto, eles são fundamentais na alimentação também aqui do Brasil, como é na Ásia, enfim, é no mundo todo, né? Então, o produtor pode trocar de produto, mas, assim, a população vai precisar do alimento. Então, o governo precisa acordar, digamos assim, para essa realidade. Quer dizer, o sinal de alerta parece que ainda não foi dado. Os especialistas estão vendo isso, mas talvez o governo ou o ministério ainda não.
Só para te ter uma noção, né? E aí voltamos para o nosso ponto inicial da conversa. Sim. Quando a gente fala em custo de produção para arroz, né? O que a gente está falando? A gente tem mais preparo da área, né? O preparo do solo, ele é maior. Nós temos a questão do custo com a água, né? A questão do custo com máquinas, equipamentos e principalmente é custo com fertilizante, né? Então, por essa função dessa guerra, O que acontece? Para estar usando fertilizante, né, o custo para ter ele dobrou, uhum, praticamente aqui, né? Então, isso aumentou bastante o custo, né? O custo de fertilizante já era em torno do terceiro, quarto maior custo de uma lavoura, né? Quando eu penso a nível de custo de produção total, né? Então, isso dificulta bastante na hora da produção, né? Uhum. E não só para arroz, mas para outras culturas também, mas principalmente para arroz.
Então tá aí, tá posto o alerta, o problema existe, não é? E é um problema não só aqui no Brasil, mas é um problema de escassez global dessa produção de arroz. Maior escassez, os especialistas estão prevendo em 20 anos, e a gente explicou aqui as causas e o que deveria ser feito, né, para incentivar, para auxiliar os produtores aqui no país, poderia ocupar um nicho importante desse mercado, o Brasil. Eu quero agradecer a participação da professora Giovana Ribas, da Esalq, conversando aqui com a gente, esclarecendo sobre o assunto. Muito obrigada, viu, professora?
Muito obrigada, viu, Roxane?